Meninos e meninas, bem-vindos a mais um episódio do Humanas Cult. E hoje nós temos um tema super especial com uma convidada ainda mais especialíssima. Tatá, Thalita, por favor, se apresente para o nosso público.
Boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário vocês vão estar assistindo. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos e todes e todas. Como o Lados falou, eu sou a Thalita e a gente está aqui para falar sobre um assunto bem massa.
Então, o nosso tema de hoje vai ser o feminismo negro. E, pois bem, eu não podia deixar de trazer a minha amiga, que é a pessoa a qual me apresentou determinado conceito e me apresentou determinada luta feminista. E é por isso que eu quero começar pela história da Thalita. Thalita, como que você descobriu o feminismo negro? Quer dizer, você pode começar falando, né, desde quando você era pequenininha, o que que você já ouviu falar sobre o feminismo em si, né? E depois, a luta que você conseguiu encontrar dentro do feminismo negro e aonde você conseguiu se encaixar e tudo mais.
Primeiro, né, antes de falar da minha história, pensar que a gente precisa pensar que a perspectiva, essa perspectiva do feminismo negro não é uma perspectiva global de todas as negras do mundo e do Brasil. E a negritude, ela é complexa, ela é atravessada por vários fatores. Então, dentro do movimento de mulheres pretas, você tem o mulherismo africano, você tem o feminismo negro, você tem outras vertentes. Eu uso muito, gosto muito do mulherismo africano. Eu ainda não me considero mulherista africana, mas na perspectiva de construir a minha subjetividade hoje, o mulherismo africano que vem falando comigo, mas a perspectiva feminista negra ainda é muito forte na minha vida. E aí, a Lélia Gonzalez fala uma frase, acho que primeiro para falar dessa minha história, é pensar que a gente não nasce negro, a gente se torna negro. É uma conquista dura, cruel e que se desenvolve pela vida da gente afora. Então é um desenvolvimento que ele não é, se tornar-se, ele nunca para, né? Eu nesse exato momento agora, eu me considero feminista negra, mas não sei como esse tornar-se vai ser percorrido pela minha existência daqui à frente, né? Se assim eu vir a existir. Mas o feminismo, ele chegou primeiro para mim antes do feminismo negro, antes das outras perspectivas negras, né? O feminismo e muito pela minha inquietude, né? Eu sempre fui um ser humano extremamente inquieto e me questionava e me perguntava, me colocava sempre nesse lugar de questionar, né? Sempre questionava as estruturas. Então não foi na universidade que eu descobri o feminismo. Na verdade, na primeira semana da universidade, eu estava terminando de ler o segundo volume da Simone de Beauvoir, que eu estava terminando de ler o famoso O Segundo Sexo, né? E o que aconteceu para mim foi que quando eu estava lendo aquele livro da Simone de Beauvoir, eu me questionei, será que existe uma perspectiva que não é só essa? Porque, de alguma forma, eu entendi aquela perspectiva, ela me atravessava do feminismo, só que eu sentia que faltava algo. E aí eu fiz uma busca na internet, e aí eu fui descobrindo, e aí você descobre uma, você descobre outras autoras, e você vai descobrindo, nesse percurso você vai descobrindo várias coisas, né? E foi assim que eu fui descobrindo. Aí, a partir da perspectiva do feminismo negro, eu encontrei o mulherismo negro também, e aí eu fui me identificando. A forma como eu me identifico enquanto sujeito racial é a partir da perspectiva do mulherismo africano. Eu me identifico enquanto mulher negra, preta, afrodiaspórica. Essa é uma perspectiva do mulherismo africano. Mas eu ainda sou, como eu posso dizer, tenho muitas ligações com o feminismo negro pela minha existência, né? Porque o feminismo negro, ele me alcança no sentido de que eu estou muito ligada ainda às relações interraciais, porque é desse jeito que minha família foi constituída. Então, eu ainda o feminismo negro ainda me vem de encontro muito forte.
Ah, entendi. E assim, é uma perspectiva, eu imagino que super nova, a se pensar dentro de contextos específicos ou contextos gerais do nosso cotidiano. Então, o pensar dentro da academia, imagino que seja uma coisa mais conhecida, entre aspas, aqui, mas no nosso dia a dia é difícil de se ver alguém ou alguma pessoa levantando a bandeira do feminismo negro ou de algum outro feminismo que não seja aquele que nós conhecemos costumeiramente, não é? Mas aqui o nosso programa é justamente para pôr em voga, para deixar em evidência essas diferentes lutas que são tomadas por mulheres que, né, têm as suas próprias necessidades e que se encontram dentro dessas categorias, para pensar justamente a sua luta e pensar aquilo que elas buscam para si. Buscam para si também para o seu grupo, para as pessoas que gostam, para as pessoas que são da própria família, como você mesma disse, da onde você veio, seu contexto familiar, do seu contexto regional, isso tudo influencia muito a formação, a nossa formação enquanto ser humano e também, é claro, a formação enquanto acadêmicos. E é por isso que eu te pergunto que é a partir de quem que você pensa essa teoria, a teoria do feminismo negro? Quais são os autores e as autoras, principalmente, para se pensar o feminismo negro e a partir de quem que você poderia colocar como um ponto de partida para isso?
Você tem inúmeras autoras, né? Você tem muita autora estadunidense. E aí, para mim, você tem Patricia Hill Collins, você tem Alice Walker, Bell Hooks, Audre Lorde. E a Audre Lorde, ela traz uma perspectiva muito, muito interessante, porque a Audre Lorde era uma mulher que ela não se via, né? Ela colocou dentro da... Assim, ela entrava dentro do movimento negro, ela era mulher. Ela ia para o movimento das mulheres, ela era negra. Então, a Audre Lorde, ela começou a tentar entender que lugar era o lugar dela, né? Mas pensar, e eu acho que eu gosto da Audre Lorde porque eu gosto de pensar o feminismo negro a partir do que ela fala. Começar no ponto de partida dela, que é a principal, uma das fases delas que é muito famosa, que é: não há hierarquia de opressão. Quando a gente fala de opressões diversas, a gente não está aqui hierarquizando a opressão. Não tem como hierarquizar. Então, a gente precisa entender a subjetividade de cada sujeito, né? O feminismo negro, ele nasce quando as mulheres percebem que elas precisam fazer algo, as mulheres negras, né? Porque elas fica nesse não lugar, nesse vácuo, né, com o feminismo branco, e dentro do movimento negro elas se encontram nesse vácuo e elas precisam tomar uma atitude quanto a isso. A Bell Hooks, ela traça, para mim, uma das maiores escritoras do pensamento feminista é a Bell Hooks. Todas são maravilhosas, né, mas a Bell Hooks são a que eu pessoalmente mais acesso, é a Bell Hooks. E a Bell Hooks, ela traça todo esse caminho e essa construção de como a mulher não se encontrava nas discussões feministas, né? E é interessante entender porque passa por subjetividades diferentes. Porque você tem lá no início do século, lá do século XX, as mulheres lá lutando por direitos de trabalhar. E elas estava tentando entender as mulheres negras também, as feministas brancas. Só que as mulheres negras sempre foram autorizadas ao trabalho, porque elas sempre trabalharam. Então, elas falam assim, vou lutar pelo direito. Eles me obrigam a trabalhar, né? Eles me veem como instrumento de trabalho. Então, existiam conflitos por não entender essas subjetividades que é extremamente vivida de formas diferentes, né?
Entendi. Eu sei que dentro toda a teoria do feminismo negro, existe um conceito que eu imagino que seja super valioso para pensar, então, esse lugar do pensamento do feminismo negro, que é o conceito de interseccionalidade. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Tipo, quem que fala sobre isso? Quais são as autoras que contam? E o que quer dizer a interseccionalidade?
Esse conceito ele chegou até mim a partir da Angela Davis, né? A Angela Davis em Mulher, Raça e Classe, ela traz à luz esse conceito, mas esse não é um conceito dela, né? Esse é um conceito de uma afro-estadunidense, a Kimberley, e ela traz esse conceito, ela é do direito, e ela traz esse conceito para entender as... Porque ela percebia ela começou a perceber que as legislações essas legislações de inclusão, elas não atingiam as mulheres negras. Você tinha legislação de inclusão de mulheres nos espaços e legislação de inclusão de homens negros nos espaços, da população negra nos espaços. E quem conseguia acessar eram homens negros e mulheres brancas, e a mulher negra não conseguia acessar. E foi aí que ela cunhou esse termo interseccionalidade. O que, que é a interseccionalidade? A interseccionalidade é como se as opressões fossem avenidas. As opressões são avenidas. Você tem a opressão de gênero, a opressão de raça, a opressão de classe. Aí a Angela Davis, que tem uma perspectiva mais marxista, ela traz a opressão de classe. Você tem a opressão de gênero, de classe, as questões geográficas, de espaço, de condições geopolíticas, de espaço. Esses são lugares, são avenidas de opressão, né? Essas avenidas, as mulheres negras passam. E o que acontece com a mulher negra? Ela está na encruzilhada do gênero e da raça. Quando se entrecruzam ali, você tem o racismo, que aí a Grada Quilomba, posteriormente, anos depois, ela vai cunhar o termo que é o racismo genderizado. Porque existe um marcador racial, né? A gente não importa... Não importa onde você está, né? Por exemplo, você é LGBTQIA+. O marcador racial vai te colocar num lugar diferente. E ele é uma avenida diferente. E nesse intercruzamento vai ter o que a Grada Quilomba chama de racismo genderizado. Por que o racismo genderizado? Porque a condição de mulher negra faz ela sofrer um racismo específico, que é o que coloca ela em determinado lugar. E esse lugar que a Grada fala, o exemplo que ela dá, eu acho que é muito bom, que é o exemplo que ela pega de várias entrevistas que ela fez para vários afros alemãs. E em uma das entrevistas, a mulher relata que ela foi ao consultório médico com 13 anos e o médico... Aí ela foi sozinha, pelo que se conta da história, e aí um médico chega para ela e pergunta, depois da consulta, se ela queria ir com ele viajar, porque ele ia viajar, que ele tinha alugado uma casa em Portugal, e que ele queria viajar e queria levar ela para ajudar a cuidar das crianças e lavar a roupa. Uma criança de 13 anos. Então, ele não enxergou ali uma criança, ele enxergou uma mulher negra. E aí é o papel, se fosse... E aí a Grada vai mudando os papéis ali. Se fosse um homem negro, ele teria reagido dessa forma. Se fosse uma mulher branca, ele teria agido de que forma? Poderia ter ali uma opressão de gênero, mas não teria um marcador da raça, porque ele viu aquela mulher como servente, né? Então, o marcador da raça faz a pessoa sofrer determinada opressão específica, que aí ela chama de racismo genderizado. Mas a interseccionalidade, ela é uma teoria metodológica muito boa, né? Porque para você pensar qualquer sociedade, principalmente a sociedade sociedade capitalista que foi forjada a partir da escravidão, você precisa entender as várias intersecções que as várias opressões fazem no processo de construção. Eu gostei do último livro, da Márcia Tiburi, porque eu acho que ali é um exemplo de você usar a intersecção como forma teórico-metodológica. O título do livro, ela não vai falar, ela não tá no título, não é o negro tema que o Guerreira Ramos chamava. O título do livro dela não é um título para falar sobre racismo. Ela está pensando na sociedade brasileira atual, mas ela entende todas, só que ela tenta construir ali naquele livro dela todas as interconexões de raça, de classe, de gênero, e ela vai caminhando nessas avenidas e construindo a sua análise do tempo presente a partir disso, né? Então, eu acho que a grande sacada de entender a interseccionalidade é entender que você, quando for escrever e pensar uma sociedade, não tem como você não pensar essas interconexões, né? Porque aí você... O que acontece com as mulheres negras é que você tem uma história... Você vai construir a história do negro no mundo, e você fala do homem negro. Você vai construir a história das mulheres, você fala das mulheres negras. Se ela acaba entrando nesse vácuo, né, que a Bell Hooks entende como vácuo. Então, a interseccionalidade vem para a gente entender as várias formas de opressão que determinada sociedade pauta para a mulher negra. E é nessas avenidas, né? Essas interconexões nessas avenidas.
Assim, essa história que você contou para nós aqui sobre esse exemplo da criança que foi ao médico, simplesmente uma coisa aterradora, mas que também revela, não sei em qual contexto que se passa, mas revela muito aquilo que a gente pode pensar sobre o Brasil, marcado pela escravidão, né? Na maior parte da sua... A gente tem mais história no período colonial com escravidão do que história após a escravidão. Então, nós temos muito presente e marcada essa ideia colonial, essa ideia escravocrata da marcação do negro, dessa marcação racial, podemos assim dizer, em relação a qualquer coisa que a gente vê na nossa vida. E então é por isso que eu queria pensar um pouquinho o que você dissesse pra gente, como que isso é visto, como que se desenvolve o feminismo negro dentro do ambiente universitário. Aí, no caso, eu queria especificamente da sua experiência, assim, se você quiser contar pra gente um pouquinho, como que você vê a aceitação disso, entre aspas, né, claro, mas como que você vê o feminismo negro desempenhando papel dentro do ambiente universitário, e como que isso influenciou, assim, na sua vida, naquilo que você pensa, sabe, sobre a universidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Dentro da universidade, assim, eu não tive contato com nenhuma teórica negra. Não tive. Eu tive alguns professores que têm as discussões mais racializadas, eles trouxeram alguns autores, mas as teóricas feministas negras, assim, na faculdade foi zero contato. Não tem... A gente não teve nenhuma professora negra na universidade, nenhum contato com teoria de feminismo negro. Para mim, o que muda para mim pensar o processo teórico é que o feminismo sempre faz a gente questionar esses espaços de poder, faz a gente questionar a nossa própria prática de pesquisa, como a gente pesquisa, por que a gente pesquisa, né? E o feminismo também te dá um lugar de pertencimento, né? De empoderamento no melhor sentido da palavra, não no sentido esvaziado, né? É, não um empoderamento que a galera gosta de postar na internet, mas um empoderamento mesmo de dar o poder, né? De te entender que aquele lugar te pertence por direito, de entender que você necessita fazer um movimento um movimento de transformação, mas não de transformar o outro, mas transformar a si a partir do diálogo com o outro, né? Porque a gente só se transforma a partir do outro, mas a gente transforma em a nós mesmos, né? É, faz a gente também ter um compromisso ético também com aquilo que a gente escreve. Então, o feminismo negro, ele vem para mim com todas essas questões e tal. Eu não produzo no feminismo negro, mas ele para mim é potencialidade, né? É onde eu me potencializo enquanto mulher preta dentro da universidade através do feminismo negro. Mas do ponto de vista teórico, de contato teórico dentro da universidade, eu não tive. Não tive nenhum contato teórico na universidade com o feminismo negro. Um adendo. Agora, eu tive um curso de gênero recentemente e a professora colocou o feminismo negro. Só que eu falo que eu não tive nenhum contato no sentido de que quando eu tive o curso, todas aquelas questões eram questões que eu já tinha descoberto sozinha. Porque a gente não tem tempo de esperar a universidade resolver fazer um curso de extensão. A gente só quer viver, né? Então a gente precisa do feminismo negro para viver. Então a gente não tem tempo de esperar a universidade se organizar e pensar, entendeu? A gente precisa viver, então a gente dá um jeito.
Entendi. E eu achei interessante o que você falou no começo da nossa conversa sobre aquela autora que foi uma historiadora, né? Que é uma historiadora, o nome dela é Leila Gonzalez. E você estava contando para mim aqui fora aqui da nossa gravação sobre ela sendo uma das maiores historiadoras da historiografia brasileira, só que eu não lembro de ter lido nem visto nada sobre ela na graduação inteira. Então, assim, eu não li nada sobre nada que ela tenha escrito, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que, que você sabe da produção dela, o que, que você já leu da produção dela, e também uma outra autora que você citou, que foi a Angela Davis. O que, além, é claro, do conceito de interseccionalidade e da história da vida dela, o que mais te chama a atenção e o que mais te impacta dentro das obras dessas duas escritoras?
Foi bom se associar as duas, né? Uma vez que a Angela Davis, a última vez que ela veio no Brasil, a primeira coisa que ela falou: me espanta vocês fazerem tanto para mim vir ao Brasil enquanto vocês têm Leila Gonzalez. Eu aprendi com Leila Gonzalez. Muitas coisas do que eu sei que eu aprendi com a Leila Gonzalez. Foi a primeira coisa que a Angela Davis falou quando ela pisou no Brasil. Eu acho que essa dificuldade da gente entender esses historiadores, principalmente esses historiadores negros no Brasil, parte de uma perspectiva da universidade extremamente colonial, né? A gente precisa de estar idolatrando o outro. Quando não é a Europa, hoje em dia é os Estados Unidos. Então, por mais que muita literatura dos Estados Unidos ela se encaixe na realidade histórica brasileira pelo fato da gente deles também ter passado por um processo de escravidão e tal, mas o quanto essa nossa devoção, a gente tem que tomar cuidado com o quanto essa nossa devoção é colonial, né? Porque o quanto isso é colonial. E aí a Angela Davis, a primeira coisa que ela fala é isso, porque antes de se conceituar a interseccionalidade, a Leila Gonzalez já falava sobre que na época ela falava sobre o sexismo e a classe. Ela falava que a violência e a opressão racial, ela tinha um marcador. Não existia o gênero na época, né? Mas ela falava que existe um marcador do sexo feminino ali, na opressão racial. Existe um marcador de classe. Ela percebia essas interconexões. Só que aí, só quando nos Estados Unidos se fala de interseccionalidade, que a gente começa a falar, tendo ela já falando aqui há muito tempo. Eu gosto da Leila por causa disso e porque ela escreve em várias, pertence à sociologia e em vários lugares, também na psicanálise, ela pensa na psicanálise preta, e também ela teve contato com o pensamento, com um pensamento muito forte, que foi um pensamento de negritude daquela época. Ela teve contato com muitos autores africanos, então ela bebe disso tudo, e era uma grande, mas uma das maiores, para mim, era uma das maiores intelectuais que já teve no Brasil, era a Leila Gonzalez, muito à frente do seu tempo. Eu até vi na biografia dela, fala, né, que ela incomodava, né? Ela estava no movimento negro, a galera falava, Marcela Gonzalez enche o saco. É porque ela incomodava em todo ambiente que ela estava, ela incomodava para a mudança. Né? E a Angela Davis, assim, eu acho que um dos maiores ensinamentos que a Angela Davis traz é pensar a classe, ela não esquece a classe. Porque eu acho que se a gente não pensar a classe, se a gente não pensar essas interconexões de classe, de gênero, de raça, de espaço, de território, a gente não consegue entender o todo. E outra coisa também que é muito bom na Angela Davis é entender as nossas próprias contradições. Ela é uma pessoa muito lúcida no sentido de entender que o próprio feminismo, dentro do feminismo negro, vai ter as suas contradições, dentro do feminismo branco vai ter as suas contradições, dentro de qualquer movimento tem as suas contradições. Cabe a gente entender e tentar dialogar, não o diálogo impositivo, né? Mas aquela coisa dialógica mesmo. Eu ouço o outro falar, eu falo parte do outro, e a gente vai dialogando no sentido de construir pontes e construção também de conhecimento a partir desse diálogo, né? É abraçar as nossas contradições e a contradição do outro para a gente nos entender enquanto sociedade. Eu acho que a Angela Davis é uma das mulheres mais fortes nisso, e uma mulher que não para, né? A mulher, ela não para, e ela está no processo de militância que não para, não para mesmo. Ela entende, e ela entende todas essas interconexões. Hoje em dia ela luta pelo abolicionismo. Uma das outras lutas que ela encampa é o abolicionismo penal. Ela luta pela libertação da Palestina também. Então é uma mulher que entende as interconexões e entende que essas interconexões de opressão é a forma como se fortalece o capitalismo. O capitalismo usa essas interconexões como forma de se enriquecer.
Realmente é muito necessário que a gente conheça as autoras aqui que falam a partir do Brasil, da perspectiva brasileira, porque imagino que seja totalmente diferente uma vida aqui no Brasil, principalmente de uma mulher negra aqui no Brasil, do que uma mulher negra fora do Brasil. Os processos de violência muito mais intensos aqui nesse país subtropical. E é muito interessante a gente pensar a relação dessas duas autoras que... Primeiro, eu não sabia dessa fala da Angela Davis ao chegar ao Brasil com sua recepção, e desconhecia também por parte da obra de Leila Gonzalez, e com certeza eu vou procurar para ler sobre o que ela escreve, a biografia dela também, e eu acho assim, super válido que também os nossos ouvintes conheçam dessas autoras que são brasileiras e que escrevem a partir das suas perspectivas, né, a partir das suas vivências também, porque isso é uma coisa super importante da gente pensar na pesquisa acadêmica, que não é apenas a pesquisa pela pesquisa, é a construção da narrativa dentro de seja qualquer tipo de formato que você esteja escrevendo, um artigo, um TCC, enfim. Você tem que pensar, então, a partir de um lugar social. Claro que isso pode ser tema para um outro programa, mas o que eu não podia deixar de perguntar era sobre a sua pesquisa, que é sobre o apagamento da epistemologia negra na academia brasileira, claro, dizendo de maneira super simplificada. Eu queria saber qual foi o ponto de partida desse assunto que você trata e que você constrói ao longo dos anos com toda a sua trajetória acadêmica.
O ponto de partida foi as mulheres negras. Na perspectiva de que eu comecei a me questionar ali, quando eu comecei a ler as feministas negras, por que eu não estava estudando mulheres negras? E aí eu percebi que eu teria que voltar um percurso, eu teria que andar para trás um pouco, porque esse apagamento ele é tão bem arquitetado, né? Porque não é à toa, né? Esse projeto, ele é tão bem arquitetado que fica difícil metodologicamente eu conseguir entender os meandros desse apagamento, né? Então eu tive que dar determinados passos para trás para conseguir entender como as epistemologias negras chegam, por que elas chegam, o que ela é. Hoje, assim, eu estou num lugar totalmente diferente de como eu comecei, mas eu comecei a partir das mulheres negras mesmo, né? Dessa dificuldade que eu tava e eu fui me questionando por que eu não leio mulheres negras, né, na academia. Por que não tá? Onde que tá? Assim, elas não... Porque eu descobri um tanto de autor... Acabei de descobrir, foi no período que eu acabei de descobrir um tanto de autor aqui e elas não começaram a escrever hoje. Elas até já morreram um tanto. Como é que isso não tá? Não é assim, pessoa desconhecida do meio acadêmico. Não, são pessoas reconhecidas. Galera Gonzalez, ela transitava nas universidades americanas. É pessoa conhecida internacionalmente como intelectual, assim. Já que a galera precisa da autorização do outro, já que a academia... Né? Não necessariamente ela seria menos intelectual por causa disso, mas eu estou colocando nessa perspectiva no sentido, já que a academia hétero branca precisa da aprovação sempre do senhor, né? Elas tinham, se fosse isso, não era a questão, ela tinha isso, porque ela era reconhecida no mundo inteiro enquanto intelectual e é lida até hoje fora do Brasil. Mas por que que eu não estava lendo? Aquilo me incomodou, assim. Foi um incômodo mesmo. Por que que eu não tô lendo, né? E você deu o exemplo da Sueli Carneiro. Sueli Carneiro é outra, né? Várias pessoas na minha cabeça. Sueli Carneiro também é muito boa. E ela fala sobre o apagamento das epistemologias. Por isso que ela veio na minha cabeça. É o subconsciente. Mas eu dou conselho aí pros ouvintes pesquisar sobre Beatriz do Nascimento. Também é uma historiadora. E ela estuda os quilombos e o processo de quilombismo no Brasil. É uma grande historiadora também, que a gente na academia não lê. Pelo menos a gente não leu, né?
Quem sobretudo lê, são aqueles que leem as pessoas que são excelentes escritoras e que são fundamentais para a gente entender a nossa realidade, o nosso Brasil. Aqui eu queria deixar esse espaço para você, Thalita, para falar alguma coisa para os nossos ouvintes, ter uma palavra final, fazer alguma recomendação de livro, algo que você acha que seja muito importante da galera ler, ou alguma indicação de alguma obra, seja cinematográfica, série, qualquer coisa. Aqui o espaço é seu.
Eu não sou boa em obra cinematográfica, nem sei se é assim que falo, e série, mas a leitura eu vou passar as referências pro Lawrence, das autoras que eu falei. E eu gostaria de terminar com um poema da Glória Zandurra. A Glória Zandurra é uma ticana que do feminismo negro norte-americano. A Glória Zandurra, ela cria e forja o pensamento que ela fala, que é o pensamento de fronteira, que é esse lugar que eu falei desde o início, que a Bell Hooks chama de vácuo. Ela vai chamar de pensamento de fronteira, né? Que como diz o Fanon, é nesse terreno árido, onde parece que não nasce nada, né? É que o verdadeiro nascimento pode acontecer, né? É nesse lugar da fronteira. Aí ela tem um texto que é muito bom. Eu vou passar para vocês. Eu vou achar, o nome do texto está aqui. Falando em Línguas, uma carta às mulheres escritoras do terceiro mundo. E no meio do texto, ela coloca um poema que eu acho muito importante. Eu queria só ler ele, é pequenininho. Nós anulamos, nós apagamos suas impressões de homem branco. Quando vier a bater em nossas portas, carimbar nossas faces com estúpida, histérica, puta, passiva, pervertida, quando você chegar com seus ferretes e marcar propriedade privada em nossas nádegas, nós vomitaremos de volta na sua boca a culpa, a autorrecusa e o ódio racial que vocês nos fez engolir à força. Não seremos mais suportes para seus medos projetados. Estamos cansadas do papel de cordeiros sacrificiais e de bodes expiatórios. E é que eu desejo para todo mundo que não se deixe como um bode expiatório, né? Tome-se as rédeas da sua própria história, construa a sua subjetividade, não deixe a subjetividade branca te apagar, e que todos possamos enegrecer sempre.
Muito obrigado, Thalita, por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouquinho do seu grande conhecimento e por abrilhantar o nosso programa no dia de hoje. Você que está falando comigo, eu estou aqui no Paraná e você no país de Minas Gerais. Muito obrigado. As obras que a Thalita citou vão estar na descrição do nosso programa. Também todas as referências que aqui nós falamos sobre vão estar na descrição do programa. E se você gostou do programa de hoje, não deixe de fazer o seu comentário na publicação desse podcast e também compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. Segue a gente lá no @humanas.cult no Instagram, Facebook e Twitter. Obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima.
Tchau.